As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, estamos em mais um final de semana, sexta-feira, aproxima-se então este fim de semana, sábado e domingo, e, ao que tudo indica, com tempo, pelo menos, sem chuva. Mas do tempo, já aqui ouvimos as previsões para estes próximos dias, precisamente para este sábado, vamos iniciar este espaço de notícias com um assunto que tem marcado a atualidade desta semana em Tomar, e neste caso com a reação de Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, que assegurou em declarações à ERT que pais e encarregados de educação não devem ter qualquer receio quanto ao futuro da escola Gualim Pais, reforçando que o objetivo passa por criar mais e melhores condições do que as existentes. Paulo Macedo respondeu desta forma, depois de questionado pela nossa redação sobre a recente troca de argumentos entre o Partido Social Democrata e o vereador Hugo Cristóvão, responsável pelo pluro da educação no Conselho Nabantino. Discussão essa, onde a EB Gualim Pais, precisamente, foi tema aflorado.
Tudo aquilo que eu posso garantir e transmitir aos pais, e é o que pretendo fazer, não é, inclusive, é que sejam efetivamente seguros que a escola, o que se pretende é que a escola passe a ter ainda melhores condições do que tem atualmente, e tudo iremos fazer para que isso aconteça. Logicamente terá que ser a Câmara a assegurar as obras, e o que pretendemos é que aquele espaço passe a ter ainda melhores condições do que tem. Portanto, não há, na minha opinião, não há que ter qualquer receio do futuro da escola, porque efetivamente aquele espaço é necessário.
Paulo Macedo reforçou desta forma a necessidade de a Gualim Pais ser intervencionada o quanto antes no processo que tem acompanhado, garantiu-nos, já em relação à colocação de um piso sintético no atual campo de jogos da Gualim Pais. O diretor do agrupamento Templários disse à ERTS que não sabe ao certo aquilo que está em causa, referindo que está marcada uma reunião com Hugo Cristóvão para que algumas dúvidas possam ser esclarecidas.
Aquilo que me preocupa, e já o transmiti ao próprio vereador da Educação, efetivamente é a necessidade cada vez mais premente de haver obras na Escola Gualim Pais, e efetivamente é o que eu anseio, é que elas sejam feitas e realizadas para melhorar as condições da escola. E agora, relativamente depois à outra parte da construção de um piso sintético naquela parte de, atualmente da zona desportiva e de recreio dos alunos da Gualim Pais, tivemos há pouco tempo uma conversa telefónica e o vereador explicou-me o que se pretende fazer. É, pronto, e agora estamos a aguardar. Portanto, houve aqui algumas questões que foram levantadas nessa conversa ao vereador. Estamos a aguardar para breve uma reunião para esclarecer alguns pontos. Logicamente, o que nos preocupa, e me preocupa a mim também, é o próximo ano letivo, em que condições é que vamos poder abrir o ano letivo, se essas obras começarem entretanto. Mas pronto, o vereador depois irá fazer uma reunião e, em que as coisas irão ser esclarecidas para eu poder também depois dar informação aos pais em casa de educação e aos professores, como é lógico.
Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, aqui então a deixar esta mensagem de confiança a pais e encarregados de educação relativamente ao futuro da escola Gualim Pais. Numa altura em que se aproxima o dia, 10 de abril, em que a população irá decidir se haverá ou não festa dos tabuleiros em 2023, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi questionada pela ERD sobre se será possível partir para essa eventual realização, mesmo desconhecendo o futuro ao nível da pandemia. A autarca quis deixar claro que não pretende condicionar uma decisão que será sempre do povo, mas deixou-nos aquela que considerou apenas como uma opinião pessoal. Deve haver festa em 2023, tal como as pessoas devem estar preparadas para desmarcar a festa caso se confirme algum surto nos meses anteriores ao evento. Anabela Freitas vincou então a necessidade de haver um plano B.
A minha opinião pessoal é que sim, que deve haver festa. Sempre com uma coisa em mente. Assim, se não houver festa em 2000... Eu volto a dizer, cada vez mais é difícil projetar e planear à la longa. Portanto, nós podemos... Eu farei o que o povo decidir. Não quero aqui condicionar ninguém, estou a dar a minha opinião pessoal. Porque não deixo de ser tomarense também, não é? Quem é que me garante que em 2024 a podemos fazer, se não fizermos em 2023? Ah, é uma coisa que tem que estar sempre presente. Haver a capacidade de ter que desmarcar a festa se for necessário. Imagino. A festa é algo que demora tempo a preparar, não é? Imagino que nós chegamos a maio, junho e temos um surto. Temos que desmarcar a festa. Portanto, temos de ser Temos que ter essa resiliência, temos que ter essa compreensão. Sim, senhora, fazer festa, mas sempre, sempre com o plano B de ter que a desmarcar.
Diria eu que, mais do que o plano organizativo, será um trabalho de muita sensibilidade junto de quem já trabalhou até essa altura. Chegar ali àquela data limite e ter que voltar atrás.
Mas, Feliciano, não é fácil tomar decisões agora. A festa dos tabuleiros é a nossa festa. Todos nós gostamos da festa dos tabuleiros. Mas há algo que está acima da nossa festa, é a saúde. E, portanto, se houver... imagina a guerra, quer dizer, não é? Pronto, isso aí. Mas vamos falar nas questões sanitárias. Eu só posso usufruir da festa se tiver saúde. Portanto, eu primeiro tenho que preservar a saúde. E, portanto, eu diria, do meu ponto de vista pessoal, Anabela Freitas e não a Presidente da Câmara, que deve haver festa em 2023, mas temos que ter sempre presente que a qualquer momento ela pode ser cancelada.
Festa dos Tabuleiros, a decisão será a 10 de Abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Há nesta altura 40 mil pessoas em toda a região que não têm médico de família. Situação que vai agravar-se nos próximos meses. Em comunicado enviado para a nossa redação, a referida entidade assegura que há ainda 17 médicos que atingem a idade de aposentação durante 2022, não se vislumbrando forma de poder contratar os 29 profissionais que seriam necessários para garantir a atribuição de médico de família a todos os utentes. Afigurando-se um cenário cinzento para o futuro a curto e médio prazo, reforça esse mesmo texto. A Comissão recorda que nos cuidados primários são fundamentais serviços de proximidade de qualidade e, para isso, são indispensáveis recursos humanos suficientes para que todos tenham médico de família.
Rádio Air, informação.
A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja está a completar 4 meses de trabalho no terreno. Desde 10 de janeiro último, tem havido registro para a recolha de inúmeros testemunhos de pessoas que dizem ter sido abusadas naquela que é, por agora, uma fase de recolha desses depoimentos que, depois, se assim for o caso, serão encaminhados para a via judicial. A ERTE fez um ponto de situação junto de Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado e membro da Comissão, que nos garantiu que o simples desabafo, testemunho, poderá significar um ponto final, um sofrimento que se pode arrastar por uma vida. Ficou então um balanço ao trabalho que tem sido realizado.
Nós podemos, neste momento, responder afirmativamente, sem dúvida nenhuma, porque temos a consciência do que nós próprios temos verificado, sobretudo nos testemunhos que são mais presenciais, naqueles testemunhos que aparecem pela via telefónica, em que nós temos um contacto direto com as pessoas, ouvimos-las. Nos outros casos, evidentemente, também temos essa noção, mas é uma noção mais distante, visto que resulta da resposta escrita ao inquérito que nós apresentamos. Há realmente situações de pessoas até de muita idade, que vêm agora finalmente, dizem eles mesmos, vêm finalmente assumir que o desabafo, o reconhecimento público, o dizer a outros aquilo que aconteceu, acaba por colocar um ponto final num sofrimento que tiveram ao longo quase de uma vida. Há situações altamente pungentes, nós temos experiência já disso, temos testemunho disso, e isso é muito importante para as próprias pessoas. Na maior parte dos casos, já nem sequer há perseguição criminal possível, porque são situações ocorridas a tempo bastante para que já tenha havido prescrição do procedimento criminal. Portanto, são situações que nunca foram perseguidas criminalmente e já não podem ser. As pessoas sabem isso. É muito interessante porque não há casos das pessoas que vêm querer perseguimento criminal. As pessoas não querem nada, de uma maneira geral, não nos pedem para nós termos qualquer ação desse tipo, que nunca podia ser nossa, evidentemente, mas que se podia desenvolver através da notícia passada para os órgãos competentes. Fazemos-lo, evidentemente, nos casos em que as situações ainda estão dentro do prazo de possibilidade de uso do procedimento criminal, de exercício do procedimento criminal, mas nesses casos até são relativamente pequenos, porque essa é outra nota curiosa. A esmagadora maioria dos casos são ocorridos já há bastante tempo. Há relativamente poucos casos que justifiquem uma remessa imediata, nomeadamente para o Ministério Público, por ainda estarem dentro do prazo da não prescrição do procedimento criminal.
Refira-se que esta comissão independente garante total sigilo a quem quiser prestar os seus depoimentos. Estão disponíveis diversos canais de contacto, exemplo do telefone 917-110-000 e ainda pelo site darvozaosilencio.org, pelo e-mail geral@darvozaosilencio.org e agora também por carta para a comissão independente, apartado 01279, Picoas, 1061-011, Lisboa. Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do entroncamento pela prática de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado em flagrante delito, à altura em que as autoridades, através da Brigada de Investigação Criminal, apreenderam 100 doses de droga, entre cocaína e heroína, assim como vários objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes. O homem já estava referenciado, neste caso por condenação, no final de 2021, a 4 anos de pena suspensa pelo mesmo crime. Foi agora presente ao juiz de instrução criminal de Santarém, que determinou a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através dos postos de Pombal e da Guia, deteve em flagrante 7 homens com idades compreendidas entre os 24 e os 38 anos por falsificação de documentos na localidade de Redinha. No seguimento de uma denúncia a dar conta de uma tentativa de burla, através da qual foi utilizado um esquema que consistia em disponibilizar serviços de pavimentação com alcatrão excedente de obras anteriores a custos reduzidos, os militares da GNR apuraram que o esquema consistia em contratar um serviço por um valor mínimo e no final exigir e coagir as vítimas a um valor largamente superior ao acordado entre as partes. No decorrer das diligências policiais, a GNR conseguiu interceptar 2 veículos onde seguiam os suspeitos que ostentavam matrículas falsas, tendo a ação culminado com as suas detenções e com a apreensão de um veículo ligeiro e um pesado, uma máquina vulgarmente denominada por Bobcat, um cilindro de pavimentação, 5 matrículas, entre outros artigos.
Rádio Air, informação.
Movimento Fátima. É desta forma que se intitula o grupo de cidadãos que pretende a elevação de Fátima a concelho, uma ideia que ganha assim nova vida depois do veto presidencial há cerca de 20 anos, na altura por Jorge Sampaio, a uma proposta nesse sentido. Envolvidas estas duas décadas, um conjunto de pessoas, na maioria jovens, propõe-se a discutir este cenário ainda que oficialmente, da parte do governo, não esteja definido qualquer propósito assente na criação de novos concelhos em Portugal. Em recente entrevista Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, tomou posição sobre esta vontade do movimento Fátima, classificando esse cenário como um não assunto, ainda que tenha reconhecido legitimidade às pessoas de tomarem as posições que entenderem. Luís Albuquerque deixou claro que o seu papel, enquanto presidente, passa por ter um conselho o mais unido possível.
Eu acho que neste momento é um não assunto. Porque não está, sinceramente, acho que não está na ordem do dia a criação de novos concelhos. Se esse assunto vier a estar na ordem do dia, se o Governo entender dar alguma abertura para que isso possa acontecer, obviamente cá estaremos para falar e para discutir sobre o que é melhor para o Conselho de Ourém, em particular, e para o de Fátima em geral, e para o de Fátima em particular. Agora, eu enquanto Presidente da Câmara, obviamente tenho que procurar ter o Conselho o mais unido possível, não dar aso a qualquer tipo de conversa sobre este assunto. Obviamente que as pessoas são livres, têm a legitimidade que entendem para tomar as posições que entenderem, mas neste momento parece-me a mim que é um assunto que não está na ordem do dia e que penso que dificilmente nos próximos anos isso se irá colocar e, portanto, é um assunto que não, neste momento entendo que não deve ser muitos comentários sobre o mesmo.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui a reagir a esta ideia do movimento Fátima que quer Fátima a concelho. Já é um dado adquirido depois do interregno motivado pela pandemia. Vila Nova da Barquinha vai voltar a receber a sua emblemática e tradicional Feira do Tejo. A garantia foi expressa na ERTE por Fernando Freire, presidente da autarquia, ao mesmo tempo que fez um ponto de situação sobre a programação definida já para este ano. Neste particular, nota para aquilo que foi o mês do Sável e da Lampreia, evento que teve de se adaptar às contingências motivadas pela seca.
Infelizmente, a lampreia não tem havido. Os restaurantes têm-se corrido, que é a importação da lampreia. Como se sabe, a lampreia é um peixe migratório que vem tal e qual cortado da zona do oceano e que sobe e sobe a montante. Mas não havendo massas de água, não consegue subir. Depois isto é um ciclo, porque sempre um deles nasce e que retorna. E de facto, este ano, para ter uma noção, por exemplo, os pescadores da zona da Barquinha apanharam 10, 12 lampreias, não apanharam mais, ou seja, isso apanhavam eles num dia. O sável também é a mesma coisa, ou seja, se a lampreia também não sobe, o sável também não sobe. Os recursos, a restauração continua a viver, e de que maneira, destes pratos, até porque de facto, pelo seu valor comercial, são significativos, e estamos a falar muito perto de 25 euros por pessoa em sede de restauração, ou seja, permite algum, no fundo alguma mais-valia também para uma atividade que sofreu e de que maneira uma situação de crise aguda na questão de março de 2020 até à atualidade. E de facto eu vejo a restauração de Nova Baquinha bem composta, com alegria, significa que as pessoas estão a voltar à normalidade.
Fernando Freire, aqui na análise a um conjunto de eventos que está previsto para este ano em Vila Nova da Barquinha, sendo que a Feira do Tejo assume particular importância.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já neste domingo, dia 3 de abril, que começa a emblemática Semana Santa no concelho de Sardoual, está em causa um território com profundas tradições religiosas e de fé, manifestações que assumem, neste período da Páscoa, o maior simbolismo. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges, presidente do município sardoalense, o momento divide-se em duas vertentes, festa e convívio, mas reforçou também há lugar para reflexão, isto numa edição que será ainda de alguma contenção, mas que segue o figurino habitual.
A Semana Santa pode ter duas vertentes, se quisermos. Uma é o âmbito da festa, do reencontro das famílias, das pessoas que moram em diferentes pontos do país e até mesmo no estrangeiro, mas que durante a Semana Santa todos os caminhos vão dar ao Sardoual, e mantermos esta festa do reencontro, da alegria. Mas por outro lado, a Semana Santa, para quem é crente, como é o meu caso, é um momento também de introspeção, um momento de reflexão, e é o momento ideal para pensarmos tudo isto e fazermos aqui uma visão retrospectiva daquilo que tem sido esses nossos tempos e percebermos o que é que queremos para o futuro. Semana Santa é um momento ideal. Festa, mas introspeção, reflexão. Estamos preparados para receber as pessoas que normalmente nos visitam. Neste momento, já as equipas que enfeitam as capelas com tapetes de flores já estão a imaginar os seus desenhos. Já reunimos com eles, reunimos também com o seu padre Carlos, perceber o que é que vamos fazer, e estamos... A Semana Santa sempre existiu. O ano passado houve Semana Santa também. E houve manifestações religiosas também, houve cerimónias religiosas. Este ano, a Semana Santa volta a estar na rua, chamemos-lhe assim, como nos outros anos, e estamos preparados para dar alegria, momentos de alegria, que todos nós bem precisamos, mas também de reflexão sobre aquilo que tem sido estes tempos difíceis, que têm sido e que continuam a ser.
Semana Santa no Sardoual arranca então já neste 3 de abril.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Fornecimento de refeições escolares e gestão das cantinas escolares. Numa recente reunião do Executivo da Câmara Municipal de Tomar, foi aprovada por unanimidade uma proposta apresentada pela atual maioria do Partido Socialista para a assunção de compromissos para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições escolares para os anos letivos 2022-23 e 2023-24. A verba prevista para satisfazer este compromisso é de cerca de 945 mil euros, IVA incluído. Esta proposta será agora agendada para discussão e votação em próxima Assembleia Municipal. Este valor, estimado para a aquisição de refeições escolares para aquele período de 2 anos, teremos ainda de lhe adicionar outros valores para a prestação de idêntico serviço ao nível de alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Ao retirar-se a competência de gestão dos refeitórios escolares e a responsabilidade da confecção da alimentação das direções das escolas, abriu-se caminho à concessão privada dos serviços de alimentação dos estudantes. foi um caminho iniciado há alguns anos pelo Estado, numa atitude de responsabilização por este importante serviço de âmbito educativo, genericamente levou à perda de qualidade das refeições que hoje são servidas nas escolas. Mas se a possibilidade desta quebra de qualidade na alimentação dos estudantes já por si só seria motivo para se refletir sobre os impactos negativos desta opção, outras razões há para, no momento em que se vai tomar uma decisão sobre o prolongar da opção por mais 2 anos escolares, o assunto ser reavaliado em pelo menos 3 outras vertentes. A primeira, o impacto da opção na economia local. Segunda, situação laboral dos trabalhadores envolvidos nesta opção de fornecimento de refeições escolares. Finalmente, importância da empatia gerada entre os trabalhadores envolvidos e os alunos dessas escolas. Para se avaliar o impacto que esta opção tem na economia local, basta termos presente que os aumentos de escala que são provocados pela operacionalização dos procedimentos no âmbito da contratação pública inerentes à atual gestão afastam objetivamente os produtores locais e o pequeno comércio local da possibilidade de poderem escoar os seus produtos. Significa menos riqueza produzida e distribuída no concelho, menos emprego com direitos, mais condições para se acentuar a desertificação dos territórios do interior. Quanto aos trabalhadores envolvidos na prestação deste serviço, a sua situação laboral dominante é de trabalhadores precários, sem direitos, sendo muito difícil, para não dizer impossível, que se venha a gerar nestas circunstâncias uma empatia saudável entre trabalhadores e alunos das nossas escolas, empatia que é essencial e indispensável para se poder implementar uma alimentação saudável. A valorização dos territórios do interior do país, tantas vezes badalada nos discursos de circunstância, passa por se assumirem opções políticas concretas. Políticas que na prática contribuam para combater o abandono e a desertificação e que não sejam pasto para o aprofundamento das suas dificuldades.
Bruno Graça, aqui na sua Nota do Dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.